No início aí da gestão, a gente acabou tendo um cronograma de entrega dos carnês. E aí, até aproveitando, né, como a gente já tinha comentado numa gravação com o Serginho, que a gente tentou ali reduzir um pouco as despesas da entrega do carnê e acabamos deixando até para a própria prefeitura entregar. E queremos aqui de primeiramente, né, Oswaldo, agradecer ali os servidores, ali os leituristas do SAAI, que acabou fazendo esse belo serviço para a prefeitura. E acabamos até fazendo uma economia de R$ 10.000 com essa entrega pela própria prefeitura, né, com a colaboração dos meninos lá, com o pessoal. E acabamos assim atrasando um pouco o calendário. Acabou entregando, acho que os últimos carnês no dia 3 de maio, Oswaldo. Aí a gente levando em consideração, né, Oswaldo, que esses pagamentos são feitos na Caixa Econômica e nas duas lotéricas, a gente achou assim que não seria possível, né, ser entregue, ser todo esse recebimento até o dia 17. Aí ao pedido de algumas pessoas que ligaram lá, foi prorrogado então o pagamento da parcela única, né, e também a primeira, para aqueles que querem o parcelamento, a primeira parcela até o dia 31 de maio. Para aqueles que vão parcelar, Oswaldo, que vão fazer o parcelamento, então, vai pagar a primeira parcela, então foi até o dia 31 de maio, sem multa e juros.
Exato.
E as demais serão todas nos vencimentos
Que
que já.
está no carnê, né?
Perfeito.
Ah, por exemplo, olha, até, acho que é todo dia 17, depois em. Não recordo agora, mas
Isso. Depois veio dia 15.
é.
15 de junho, de julho e assim por diante.
Subsequente, né?
Isso.
Então, e para aqueles que querem pagar à vista, podem pagar ainda até o dia 31, tem o um desconto, né?
Perfeito.
O desconto é quanto que era?
10%.
10%?
10%.
10%, e esses 10%. E mesmo porque a gente fala, ah, mas tem muita gente que paga à vista, porque hoje 10%, você pega, se for ver a poupança, você não vai conseguindo, num ano, ter nem metade desse rendimento, falar bem a verdade, né?
Exatamente.
Então, a pessoa que tem a possibilidade de pagar inteiro, lógico, vai pagar inteiro. Agora, eu não tenho condição de pagar agora, não tenho. Como é que faz, Pico? Porque nessa pandemia toda, essa pessoa. Atrasar, tem juro, tem alguma coisa agora nesses primeiros dias ou não?
Então, o pagamento até da primeira parcela ou da parcela única é até o dia 31. A partir de junho, aí já começa lá as multas e juros, né? Multa lá de 2%, juros, aí já começa a incidir isso aí, desses carnês aí de 2021.
E lembrando sempre que quem não paga vai para a execução fiscal. Isso não existe mais, não tem mais esse negócio, né? Mas eu acho que dá um jeitinho. Hoje acabou esse negócio de jeitinho, né? Falar, há muitos anos já não temos mais esse negócio. Então hoje esse cidadão, ele vai para a execução fiscal e não tem chora amanhã nem cá no meu bem. Às vezes você deve 200, só as custas no cartório já passam de 400.
Exatamente. Às vezes as custas é maior do que o valor do IPTU, né, Oswaldo?
Aí você não consegue, né? No final das contas você vai pagar aquilo. Ó, mas peraí, eu devia 200, estou devendo 400 só de pagar de.
Exatamente. Então a gente aconselha aos contribuintes, levando assim, até dando um esclarecimento, né, Oswaldo, que às vezes a pessoa fala. Não, o pessoal não gosta de ouvir muito quando fala em tributos, né?
Não, não gosto.
O Brasil é um país que tributa demais, as pessoas às vezes não têm aquele retorno necessário, então a população brasileira está sempre descontente. Mas, Oswaldo, a gente falando aqui no nosso local, né, em Bandeirantes, na nossa prefeitura. A gente gostaria de colocar assim que é graças a essas arrecadações de tributos que a prefeitura segue, né, Oswaldo? Porque veja bem, é graças a esses recolhimentos que a prefeitura vai dar aí as condições do benefício da saúde, da educação, a manutenção da cidade. Então não tem como, né? Então o ente tanto municipal, estado e da União é a fonte de recurso para manter isso aí, é a base da tributação, né? Não tem outra fonte de recurso, né?
Até há um tempo atrás, quando a gente acompanhava assim, mais de perto e tal, chegaria, vamos dizer assim, a dívida ativa do município chegaria a base de quase 5 ou 6 milhões de reais. Continua nesse patamar mesmo, porque o ano passado também a gente sabe, na situação dessa pandemia, muita gente ficou sem pagar. Como é que está a situação, Tico?
Oswaldo, na transição, no fim, em dezembro. Aí a gente pediu um inventário lá dos tributos. Hoje estava mais ou menos em torno de 8 milhões de
8 milhões.
reais, da dívida ativa lá na prefeitura. Mas eu confesso para você, Oswaldo, que dessa boa parte, desse dinheiro e boa parte já estava em prescrição já. Porque aí já a gente só pode contar dos últimos 5 anos
50
para cá.
anos atrás.
Pode dizer que quase a metade desse valor já estava prescrito. Por isso que precisamos fazer um trabalho agora de recadastramento desses IPTUs, desses tributos municipais, para que assim que a pessoa efetuar o seu pagamento e aqueles que não efetuarem e também não vierem aderir lá ao refisco, isso aí é uma orientação do próprio Tribunal de Contas. Hoje os municípios, Oswaldo, os tribunais de contas estão muito em cima dos municípios. Tanto é que em Bandeirante, no ano de 2019, teve auditoria do Tribunal de Contas. Bandeirante, mas outras cidades, não é só Bandeirante.
Não, né? Várias cidades.
É, várias cidades. E eles deixam muitas recomendações de tentar fazer o refis. E... aí depois, quando não dá condições mesmo, aí tem que ir para a execução fiscal, Oswaldo.
É, e o refis é um... a gente sabe que é um... vamos dizer... é um mal necessário, mas é um mal, mas ele é necessário para os municípios, para tentar dar uma amenizada na situação, porque os únicos, a arrecadação do município é o IPTU, ISS, o IPVA,
o ITBI.
O ITBI e IPVA, parte do IPVA que vem, né?
Isso.
Que vem. E parte do ICMS que vem. Do resto, fica tudo para o governo do estado e governo federal, né?
É, exatamente. Então, hoje o município, Oswaldo, ele sobrevive da seguinte maneira. 80% do que entra nos cofres da prefeitura, ali na Secretaria da Fazenda, 80% vem do governo federal e estadual, que é transferência. Hoje o município, ele contribui ali com apenas 20% só de todas as despesas ali. Então ainda é baixo ainda a arrecadação municipal, né? É aquilo que você acabou de falar aí. O IPVA, por exemplo, de todos os veículos que são licenciados aqui em Bandeirantes, 50% do estado arrecada encaminha para o município. Do governo federal, Oswaldo, vem o Fundo de Participação dos Municípios, aí vem do Imposto de Renda e do IPI, sim, também vem uma parte para os municípios.
Agora, por exemplo, a pessoa está dizendo, eu devo do ano passado, o que eu faço? Eu tenho que pagar primeiro aquele para pagar esse?
Olha, o Código Tributário Nacional, ele tem lá a sequência lá dos pagamentos. Se a pessoa for à Caixa Econômica, à Lotérica e pagar o 2021, eles vão receber normalmente, sabe? Agora, caso, por exemplo, vá para uma execução fiscal, alguma coisa, teria que seguir os mais antigos por causa da ordem do tempo de prescrição. Mas se a pessoa recolheu 2021, o sistema vai dar baixa no IPTU dele, vai ficar em aberto o ano anterior.
Agora, eu não quero ser advogado quando diz aqui. Ah, mas e se eu pagar desse ano e deixar para mim ir para o refis a hora que os outros atrás? Aí, porque vai ter desconto de juros, né? Aí é esse que é o problema do tal do mal necessário, tal do refis, né?
Olha, e ele tem razão, não tem como.
Não pode discordar, né?
Vamos dizer assim, é um planejamento, entre aspas, tributário dele aí, mas se a Caixa lá, se o sistema recebe, aí esse atrasado vai para o refis, sim.
É, hoje nós temos a Caixa, só de banco, é só a Caixa que recebe, né?
É isso mesmo, Oswaldo. Hoje é a Caixa Econômica e as lotéricas. Mas nós estamos querendo fazer uma mudança já para o próximo ano. De fazer os pagamentos via boleto, que aí pode ser recolhido em qualquer agência bancária, pela internet, etc. Hoje o pessoal tem muita dificuldade, Oswaldo, até para efetuar o pagamento. Isso foi até um dos motivos que nós fizemos a prorrogação. Porque você imagina, Oswaldo, você entrega mais de 12 mil carnês de IPTU. Aí, às vezes, num prazo de 15, 20 dias, não seria possível esse recolhimento. Mas passando agora para a forma de boleto, estamos refazendo aí a documentação, a partir do ano que vem vai ficar bem mais prático, pode pagar em outras agências também.
É, porque é duro você pegar um boleto e você não tem como você pagar, né? Isso. E mesmo porque hoje a gente sabe que, infelizmente, muitos tentam fazer com que o mundo digital seja presente na vida das pessoas. Mas, infelizmente, 80% da população brasileira não tem esse costume.
Exatamente.
Não tem, mesmo porque a pessoa tem o celular. O celular é uma coisa, você tem um computador é outra.
É verdade.
É igual você querer fazer a pessoa estudar em casa no celular. Ela não vai estudar no celular.
Exatamente.
Dificilmente, ela precisa de um computador.
Não é a mesma coisa, né, Zó?
Então, não é a mesma coisa. Então, infelizmente, é assim. Então, nós estamos vivendo hoje, nós temos que digitalizar tudo, nós temos que fazer tudo isso e aquela coisa toda. Mas, infelizmente, a gente ainda tem o carnezinho, tem o boleto para pagar. Ah, mas tem o Pix, mas tem o boleto. Quanta gente não sabe nem que quer fazer um Pix, então é difícil. Os carnês em atraso vão ser parcelados também? Aí já vença.
É, isso aí quando... Então, Oswaldo, a prefeitura encaminhou um projeto de lei lá para a Câmara para fazer o refis, sabe? O refis tem que ter um projeto de lei. Sim. Tem que ser somente por lei. Então foi encaminhado já, bem provável aí que
nos próximos dias sai, né?
No próximo dia sai e sim, vai ser todos os carnês atrasados. A gente vai colocar o refis do ano de 2017 até o ano de 2020. Porque já o 2016 já está em fase de prescrição, não tem jeito.
Agora, veja bem, o pessoal que muita gente não entende, e até tem várias perguntas aqui que diz, Ah, eu tenho um terreno sem construção, eu tenho que pagar IPTU?
Então, Oswaldo, isso é um problema sério aqui em Bandeirante, aqui, esses casos de terreno sem construção. Às vezes, Oswaldo, o que que acontece? Você sabe que o terreno tem que cumprir a função social dele, está na Sim. Constituição. Às vezes a gente nota que muitas pessoas fazem, às vezes, loteamento, compra terreno e deixa ele aqui, esse terreno baldio, a fins para valorização, valorização patrimonial ali, né? Especulação imobiliária, na verdade. Inclusive, Oswaldo, o IPTU de terreno baldio, ele tem uma alíquota maior, enquanto com construção a 0,6%, do terreno baldio é 3%. E a gente estava observando ali, Oswaldo, assim, na Secretaria Municipal ali, que o pessoal não estava ainda colocando essa progressividade em cima disso aí. Então é uma maneira até que a gente vai estudar com o jurídico, porque é o seguinte, se você tem um terreno baldio, Oswaldo, aí começa com 3% se eu comprei esse ano. A partir do ano que vem...
Ele vai subindo, vai efeito cascata.
Efeito cascata até chegar na alíquota de 15%. Essa lei ela é de 2001, que entrou em vigor em 2002. Então, esse também a gente vai ter que rever aí, isso aí, esse fato aí.
Porque, na verdade, a pessoa está especulando com o terreno, né?
Perfeito.
Ela não está usando aquilo lá para construção, né?
Então, Oswaldo, e uma outra coisa, Oswaldo...
E olha o que tem de terreno parado aí.
Exatamente, Oswaldo. E outra coisa também, isso aí é até cobrança do próprio Tribunal de Contas, como já foi dito aqui. E às vezes até aí vai ser um trabalho que, se o Jair não fizer esse ano, vai ter que fazer o ano que vem, ou os próximos prefeitos. Hoje, Oswaldo, é sobre a planta genérica da prefeitura. Hoje aqui eu estou com o meu carnê de IPTU na mão aqui mesmo, você veja, olha um valor do IPTU.
Não, a gente sabe,
né? Como que está, vai ser um trabalho. Primeiramente a gente vai trabalhar com a parte cadastral, né? Arrumar tudo certinho, depois é um pouco bom passo a passo, né, Oswaldo?
Mas também não adianta querer que nem quiser fazer uma vez aí, 1000% de aumento. Aí o povo
não. Ah, não, perfeito. Não, aí tem que ser dentro das possibilidades de cada um, né?
É aquilo que a gente fala, se tivessem subido, se os órgãos públicos, não é só aqui não, eu digo no país inteiro, no Brasil inteiro, subissem as coisas, todo mês, todo ano, olha, deu tanta inflação, 5%. Ó, vamos subir pelo menos 5%.
Perfeito.
Sabe? Nós não estaríamos nessa situação que estamos hoje.
Exatamente.
Aí vem os órgãos públicos e vem. Aí vem aquela porrada, 1000% em cima do cidadão, em cima do contribuinte. Não dá, né? Não dá, ninguém aguenta. Falar nessa situação, quem tem o irmão recebeu o carnê, quem tem o terreno. O que é que ele tem que fazer? Qual o procedimento dele?
Então, pode se dirigir... Oswaldo, no início, eu até conversei quando eu gravei com o Serginho, estava falando que não iria ser entregue os carnê de terrenos baldios, até para contenção de despesa.
Sim.
Sabe? Porque você vai acaba ficando lá na prefeitura, depois é mais de 2000 carnê lá, que depois vai ter que incinerar. Mas a empresa que fez a licitação, ela acabou imprimindo. Então, hoje os carnês se encontram lá na prefeitura. Aqueles que têm terreno baldio pode se dirigir até a prefeitura e retirar seu carnê. E às vezes também, Oswaldo, aí tem um acesso ali, o nosso site ali não é um dos melhores ali para tirar ali, mas pode tirar a segunda via do carnê também pelo site da prefeitura. Nesses últimos dias agora foi dada uma repaginada no site, agora ficou mais tranquilo, sabe? Aí a pessoa pode tirar ali também pela internet.
Pode tirar pela internet.
Isso.
É, que às vezes a pessoa, mas eu não tenho condição de tirar, eu não sei como tirar. Não é fácil. Mas as pessoas, se você pegar uma pessoa que mexe na internet para você, um sobrinho, um filho e tal, né?
Isso, as pessoas que já têm assim, essa facilidade de operar ali com a internet, que não são todos, como você bem disse, ela pode tirar em casa aí, não precisa se dirigir na prefeitura, mas a prefeitura lá está de braços abertos lá para atender as pessoas. Dentro das possibilidades, né, Oswaldo? Da pandemia,
assim,
né?
A pandemia, você tem que ir, tem que tudo. E, na verdade, eu tenho a impressão de que não seria na internet, seria muito mais fácil a pessoa pegar também, mas é óbvio que nem todos, é aquilo que eu disse, 80% da população não sabe aqui, né? Ele sabe pegar o celular e olhar lá a foto no Facebook, né? Agora, se ele tem que navegar e entrar nisso, e entrar naquilo, aí o bicho já pega, aí já complica tudo. Outra coisa, nós estamos fechando aí mais o quadrimestre, não é? Vamos dizer assim, fechado o quadrimestre já do ano. Exatamente. Como é que está a situação financeira da prefeitura, secretário?
Então, Oswaldo, a situação financeira da prefeitura, ela está assim, está bem, sabe? Ela está bem, as contas todas pagas, não tem, não está ficando conta nenhuma para pagar. Nós temos aí agora um estudo aí da em relação aí à reposição, se vai fazer a reposição ou não da inflação para os servidores públicos, né?
13º já definiu?
O 13º já
primeira parcela?
Isso, já tem um recurso certo para pagar o 13º no mês de junho, né?
Junho ou julho, né? Que pagam?
Então, a gente sempre recebe ali no pagamento de julho, né?
Uhum.
E aí já tem o dinheiro, já está reservado para pagar os 13º, dos professores, de todos os servidores administrativos. Então a prefeitura está bem, né? Assim, não está aquela coisa assim, dizer, olha, hoje a prefeitura tem aquela... mas o que entra está bem tranquilo. Tem... Agora, o que preocupa um pouco, né, Oswaldo, é o futuro, né? Porque você veja que o IPCA dos últimos 12 meses já chegaram aí na casa do quase 7%, né? Então, a gente, nem você acabou de comentar, a gente conversando aqui nos bastidores aí da inflação desse mês, né? Que já está aí.
Quanto tinha energia que rebentou todo mundo.
Então a gente se preocupa, mas.
15 dias, né?
Aí isso aí não tem como, né, Oswaldo? Porque isso aí vai ser a nível nacional, né? Porque...
E deve ser feita uma prestação de conta, lógico, quadrimestral, na Câmara, né? Nos próximos dias.
Perfeito. Agora, nessa semana, já vão prestar conta da área da saúde, na quinta-feira, e na sexta-feira já vão prestar conta ali da prefeitura, ali do primeiro quadrimestre, ali das aplicações dos recursos ali.
Mesmo porque hoje também é aquilo que a gente falou, o único recurso é esse daí que tem, né? Que vem aí, não é outra coisa. E é lógico, os convênios que tem com o governo, aquelas coisas todas, né?
Oswaldo, até pedir uma licença para você.
Pois não, à vontade.
Às vezes as pessoas falam assim, olha ali a administração da prefeitura, e fala assim, como que é administrar a prefeitura? Às vezes olha de fora, às vezes não sabe a realidade que é ali dentro, né? Até eu mesmo que não fazia parte ali de dentro. Às vezes a pessoa fala assim, que parece que é uma tranquilidade. Às vezes, Oswaldo, alguém perguntar, qual que é a dificuldade hoje de administrar uma prefeitura? Aí eu pergunto para você, Oswaldo, olha, você é casado, é você, a esposa e um filho. Aí pergunta, quais são as suas dificuldades financeiras? Ele fala, ó, tem conta de água, de luz, aluguel, alimento, saúde, etc, né? Aí fala, como é que é a prefeitura nossa de Bandeirantes? Você multiplica essa dificuldade que você tem por 10 mil. Porque nós somos 31.200 pessoas ali, né, que a gente está administrando.
E a contabilidade ali, ela é diferente da contabilidade habitual, né?
Exatamente. Então, até, Oswaldo, da Secretaria da Fazenda nossa, aliás, muita gente, às vezes, fica até questionando o que vem a ser essa secretaria, né? Você sabe, né, Oswaldo? A gente mexe com a parte tributária, tem a parte da tesouraria e contabilidade. Tudo isso faz parte ali do nosso trabalho. E, olha, é um trabalho muito bonito, sabe, Oswaldo? Porque, às vezes, a pessoa... Às vezes tem os modos pejorativos, às vezes as pessoas não gostam de servidor público, às vezes fala algumas coisas de política. Mas eu falar para vocês, as pessoas que abraçam essa causa é uma coisa nobre, sabe, Oswaldo? Você trabalhar ali, administrar bem o dinheiro nosso, né, Oswaldo? De todos nós ali. E às vezes, Oswaldo, tem uma vizinha, até, desculpa aí, ó, tem uma vizinha uma vez que perguntou para mim assim, ô Pitico, eu fui lá procurar uma ambulância ali na prefeitura, ali, né, no posto de saúde, e ninguém, não conseguia ali. Aí, de repente, ali a pessoa, o SAMU me atendeu. Aí eu falei para ela assim, mas você sabia que o SAMU e a prefeitura que paga? Quer dizer, então é uma prestação de serviço muito bem feito, e olha, é um dinheiro bem aplicado, graças a Deus.
Ô, Pitico, que a gente sabe que nós estamos aí na nova norma das licitações, e até esse tempo estava acompanhando aí um pouquinho das mudanças, mas essas mudanças, é lógico, faltam algumas regulamentações, mas ela vai trazer um momento melhor para a administração, né? Vamos dizer bem a verdade, porque hoje, se a gente comparar a nova lei da licitação, andei acompanhando alguma coisinha aí, realmente muda bastante coisa, né?
Então,
e ajuda bastante, né?
Exatamente. Hoje as licitações são feitas ali por pregão. Não tem
muita burocracia, né?
Hoje não vai ser mais aquela presencial. Então vai facilitar as coisas. Esse dia, Oswaldo, até o secretário de administração, Kleber, ele estava colocando o seguinte, às vezes fazer uma licitação um pouco mais assim... por exemplo, às vezes você pega um veículo, você tem que licitar parafuso para aquele veículo.
Sim.
Aí quebra aquele parafuso, você vai ter que fazer outra licitação. Então, às vezes, fazer de uma forma mais genérica, entendeu? Porque, às vezes, você dá um pouco mais de liberdade em alguns itens de consumo, justamente por causa da burocracia, que é muito. Você sabe disso, que tem que ter todo aquele procedimento. Mas vai, a tendência, Salto, é cada vez... informatizando tudo, mas vai ficar uma coisa mais rápida, mais prática.
É, porque também para poder ter mais espaço para abertura, porque hoje é o público privado, né, que é na licitação nova agora, ela pode existir, mas ainda tudo está caminhando. Começou agora esses dias, essa lei 8666, que era antiga, das licitações, né?
Isto.
Agora tem essa nova lei de licitação, que estamos aí vivenciando ela agora, essa nova lei de licitação que entrou em vigor, agora está entrando em vigor esse ano. E isso acho que vai beneficiar um pouco o trabalho de vocês.
Tranquilo, lá essa parte da licitação ali, Oswaldo, já cabe mais à Secretaria de Administração, mas ali a gente está tudo assim...
Tudo tem que passar pela Fazenda.
Exatamente.
É ali que está o dinheiro.
Ali que estão os recursos, as fontes, mas ajuda muito, sim. Ali é uma equipe, ali é um sistema.
Secretário, mais alguma coisa que você queira colocar à nossa população sobre o sistema financeiro da Prefeitura?
Então, Oswaldo, quero agradecer aqui o convite, né? É a primeira vez que eu estou vindo aqui na rádio. Isso, ao vivo, já tinha gravado com o Serginho. Quero agradecer ao prefeito Jaelson ali pela confiança que depositou em mim, né, para assumir essa secretaria. Não é fácil, você sabe disso, que não é fácil administrar ali a Secretaria da Fazenda. Quando ele ligou para mim, eu pedi o aconselho da minha esposa e dos meus dois filhos, né? Porque eu já estava aposentado, já estava ali para ir começar a pegar algumas calzinhas para
divulgar. Tranquilo na vida.
Isso, já tem minha aposentadoria, ia fazer algum... E aí muita gente até falou assim, pô, mas você é louco de assumir isso aí. Mas veja bem, tem que assumir, a gente tem que dar a contribuição da gente. E quero assim, avisar então, o pessoal que o... Né, ratificando aí... que os pagamentos vai à vista até o dia 31, os parcelamentos ali, as parcelas continuam, né? Continua normal, como está no carnê. E quero agradecer mesmo aí toda a receptividade aí de você, do Navarro. Até eu já tinha comentado com você, né? Eu sou um pouco ansioso, alguma coisa.
Mas aqui,
né?
A gente...
E vocês tocam isso aqui com a tranquilidade, eu vejo aqui os outros secretários que vêm também. Mas olha, ali a população bandeirantense pode ficar muito tranquilo, muito sossegado, porque o dinheiro da população está sendo bem administrado. Tanto é que eu já tinha até falado para o Serginho na última entrevista que eu fiz com ele, que só do carnê aí de IPTU, Oswaldo, foram gastos o ano passado 40 mil. Esse ano nós reduzimos para 20 mil reais, 50%. E olha, Oswaldo, na verdade a ideia era economizar tudo. A gente queria, Oswaldo, até fazer tudo pela internet os carnês. Mas aí fala assim, mas ia ter aquela dificuldade de quem...
Com certeza.
Aí poderia ser impresso lá na prefeitura, sabe? Porque, por exemplo, Oswaldo, você recebe o carnê aqui, ó, com 12 folhas. Se você pagou à vista, as outras folhas foram...
Inativa.
Ficou inativa.
Tá, só para... Não cortando você, não querendo, a pessoa pergunta, eu acho que é uma pergunta pertinente. Eu paguei a primeira parcela do IPTU, agora eu tenho dinheiro para pagar tudo, eu tenho desconto?
Não, aí não.
Porque... Aí já não tenho desconto.
Porque é aquela única lá, Oswaldo, é o sistema, já é o código. Sim. De barra, tá. Sabe?
Então, para resolver essa maneira do terreno também, não tem, isso é uma lei de 2001, não tem como mudar, gente, esse negócio do efeito cascata.
Tem vigência desde 2002 já.
2000, então não tem como, tá? Bom, secretário, muito obrigado pela presença aqui e, quando precisar, estamos aqui à disposição para levar informação para a nossa população.
Eu que agradeço, Oswaldo, muito obrigado e pela receptividade.